nós estamos continuando com a nossa série Maturidade da Semente ao Fruto. E vale ressaltar aqui, falando sobre isso, que muitas pessoas querem o resultado do fruto, mas não estão dispostas a passar pelo processo da frutificação. E eu quero dizer para você, relembrar, falamos domingo passado, mas relembrar que não tem como ter o resultado do fruto sem passar pelo processo da frutificação. E esse processo inicia no semear, falamos no primeiro domingo, semear a palavra de Deus em nossos corações, regar essa palavra com oração, com jejum, com fé, com obediência, com renúncia, e nós vamos semear e vamos regar essa semente. E aí no domingo passado nós falamos, essa semente que ela vai crescendo, e antes de crescer para cima, ela cresce para baixo, ela enraiza, ela vai criar raízes. E nós falamos sobre a importância de criar raízes no lugar certo. Por quê? Porque as raízes, elas nos alimentam, as raízes nos sustentam, e as raízes, elas determinam o nosso crescimento. E aí hoje nós vamos falar, se nós semeamos, regamos e crescemos primeiro através das nossas raízes, nós começamos a crescer, a planta, a árvore, ela começa a crescer, e nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre crescer. Terceira parte da maturidade da semente ao fruto é sobre crescer. Eu quero ler com você o que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, que diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como? Pensava como? E raciocinava como? Quando me tornei homem, abandonei as coisas de? Menino. Ou seja, que o apóstolo Paulo está fazendo referência ao crescimento humano, trazendo para a nossa jornada espiritual, dizendo assim, houve um tempo que eu era menino. E aí eu pensava como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de? Eu abandonei as coisas de? De menino. Eu deixei de lado as coisas de menino. Eu abandonei a forma de menino, ou seja, aqui está dizendo que houve um crescimento. E se houve um crescimento é porque houve mudança. Houve mudança na forma, houve mudança no falar, houve mudança no pensar, houve mudança no agir. Eu quero começar com uma pergunta para mim e para você. Como está a sua forma de falar, pensar e agir? Você tem sido um menino ou uma menina espiritual? Ou você tem sido um homem ou uma mulher espiritualmente madura? Porque essa palavra é para a gente deixar de lado as coisas de menino. Deixar as meninices espirituais de lado e se tornar um homem maduro espiritualmente, uma mulher madura espiritualmente. Essa série é uma série para a gente crescer espiritualmente. A minha pergunta é: como é que nós estamos pensando, falando e agindo? Porque se nós desejamos crescer espiritualmente, nós precisamos passar por alguns processos de mudança na nossa vida. Porque crescimento, digo comigo, crescimento significa mudança. Pode dizer mudança. Crescimento significa mudança. Mudança naquilo que falamos, mudança naquilo que pensamos, mudança naquilo que agimos. Ah, pastor, então quer dizer que quer que mude o meu comportamento? Sim. Por quê? Porque a mudança, o evangelho, ele é mudança de vida. Mas não é uma mudança de fora para dentro, porque tem muita gente querendo mudar o exterior, mas sem mudar o interior. Mas a mudança aqui começa no nosso interior. O meu coração é transformado. E porque o meu coração é transformado, do nosso coração fluem todas as coisas. Então vão fluir as palavras, vai fluir o pensamento, vai fluir a atitude de um coração que é transformado. Mas não tem como. Ah, meu coração está transformado, mas eu continuo falando do mesmo jeito. Ah, meu coração está transformado, eu continuo pensando do mesmo jeito. Coração transformado, eu estou agindo do mesmo jeito. Será que o coração está transformado? Será que de fato o nosso coração está transformado? Porque crescimento significa mudança. Assim é com uma planta, por exemplo, trazendo para a realidade da nossa série, da semente ao fruto. A planta, ela não inicia, a árvore, ela não inicia já no caule, na planta, não. Ela é uma semente que é lançada. Essa semente lançada, ela começa a mudar o estado da semente para as raízes. E aí as raízes elas vão aprofundando, e aí depois ela vai mudando o estado, por quê? Porque aí o caule, o tronco, ele vai saindo pela terra, e aí depois começam a sair os galhos daquela árvore, depois começam a sair as plantas, e começam a sair os frutos, ou seja, há mudança. No crescimento de uma árvore, há mudança. Há mudança nisso, à medida que uma planta cresce, à medida que uma árvore cresce, ela precisa, presta atenção nisso, ela precisa ser podada para que ela possa crescer ainda mais saudável. À medida que uma planta cresce, ela precisa ser podada. E trazendo para o nosso contexto de vida, para você crescer e amadurecer espiritualmente, você vai precisar passar pelo processo da poda. Pelo processo da poda. Você vai precisar passar. Você vai precisar se permitir passar pelo processo da poda. E o que é que significa o processo da poda? Podar significa cortar alguns dos galhos que estão secos e inúteis para dar lugar a novos galhos saudáveis. Ou seja, quando nós falamos que nós vamos passar pelo processo da poda para poder crescer saudável, para poder crescer ainda mais, e isso faz parte da nossa jornada, significa que nós vamos podar alguns galhos na nossa vida, nós vamos podar algumas coisas na nossa vida, para quê? Para que nós possamos crescer ainda mais e crescer saudável. Porque os galhos que são podados são galhos secos, são galhos inúteis. E às vezes tem coisas na nossa vida que estão secas, ou que nos levam à sequidão, ou que nos levam a morrer espiritualmente, e que nós precisamos podar aquelas coisas para que nós possamos crescer saudável. São coisas que são inúteis e que nós precisamos podar para crescer saudável. Eu quero ler com você o que está lá em João 15, versículo 1 e 2, o que Jesus fala. Jesus fala ali em João 15, 1 e 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. O agricultor, ele é aquele que poda, ou seja, a poda que nós estamos decidindo viver e que Deus está proporcionando para mim e para você, é uma poda proporcionada por Deus, porque Ele mesmo é aquele que quer podar, porque Ele é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e Ele poda todo aquele que der fruto, para que ele dê o quê? Ainda mais fruto. Ou seja, essa palavra é para que nós sejamos podados. Para quê? Não para que a gente venha secar e morrer. Não, que nós sejamos podados para que nós possamos dar ainda mais frutos na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai tirar aquilo que está seco, a gente vai tirar aquilo que está inútil, a gente vai tirar aquilo que está morto, para que possa surgir algo novo, algo com vida, algo para frutificar. A poda, diga comigo, a poda. A poda, ela é necessária para te fazer crescer e ir muito mais longe. A poda, ela é necessária para te fazer crescer e frutificar. Se nós queremos de fato crescer e amadurecer espiritualmente, nós precisamos podar alguns relacionamentos na nossa vida, podar algumas palavras da nossa vida, podar algumas atitudes da nossa vida, podar alguns comportamentos da nossa vida, podar alguns hábitos da nossa vida, podar alguns lugares da nossa vida. Nós precisamos podar. Assim como a árvore, ela precisa ser podada para produzir frutos saudáveis, Deus nos chama hoje para sermos podados. Deus nos chama hoje para sermos podados. E a minha pergunta para você, para a gente começar essa mensagem, é: você está disposto a ser podado por Deus para crescer? Você está disposto a ser podado por Deus para crescer? Porque você precisa se permitir ser podado por Deus. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa se permitir ser podado por Deus para crescer espiritualmente. E para crescer, o que é que nós vamos precisar nesse processo? Anota aí. Primeira coisa que nós vamos precisar é podar os laços com o mundo e com o passado. Nós precisamos podar os laços com o mundo e com o passado. Porque a verdade é que para crescer espiritualmente, Nós precisamos discernir quem são as pessoas que nós andamos, que abrimos o coração e que compartilhamos a nossa vida. Porque às vezes a gente está andando com gente que está seca espiritualmente. A gente está andando com gente que está vivendo pelo padrão do mundo e que está querendo implantar na minha vida e na sua vida o padrão do mundo, que está querendo nos fazer viver pelo padrão do mundo. Ou a gente está andando com gente que está apontando mais para o nosso passado do que para o nosso futuro. E nós precisamos discernir as pessoas que nós estamos andando, porque essas pessoas que nós estamos andando vão nos fazer secar espiritualmente ou vão fazer nos fazer florescer espiritualmente. Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vamos trazer para o nosso contexto: sábio, maturidade. Aquele que anda com o sábio, ou seja, aquele que anda com o maduro, será cada vez mais maduro. Aquele que anda com o saudável, será cada vez mais saudável. Aquele negócio, gente, você começa a andar com a pessoa, você começa a conviver muito com a pessoa, está ali com a pessoa, você é constrangido em amor. E a gente vai falar isso aqui já. Você começa a andar, por exemplo, com a Paola ali correndo, das 6 horas da manhã ela já correu 21 quilômetros. E 6 horas da manhã eu já corri 10, no meu sonho. Mas, gente, você começa a andar com a pessoa, você começa a ser inspirado, você começa a ser modelado, você começa a pegar daquilo ali para a tua vida. Ou seja, você anda com o sábio, você vai ser sábio. Você anda com o maduro, você vai ser maduro. Você anda com o imaturo, você vai ser imaturo. Você anda com aquele que é saudável, você vai ser saudável. Você anda com aquele que está contaminado espiritualmente, você vai ser contaminado espiritualmente. Por isso nós precisamos podar alguns dos nossos relacionamentos. As pessoas, preste atenção nisso. As pessoas com quem você tem decidido andar, fazer vida, jornada, elas têm te impulsionado para quê? Elas têm te feito crescer? Elas têm te feito estagnar na vida? Elas têm te feito amar mais a Deus ou se afastar de Deus? Elas têm te feito se comprometer e se envolver com a igreja ou ser só mais um espectador da igreja, um cliente da igreja? O que é que as pessoas estão fazendo na tua vida? O que é que as pessoas estão gerando impacto na tua vida? Porque a verdade é que os relacionamentos que nós temos vão impactar de alguma forma a nossa vida. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, é inevitável perceber que os nossos relacionamentos têm um impacto significativo em quem nós somos, nos tornamos e naquilo que nós fazemos e no nosso crescimento espiritual. A gente começa a andar muito com aquela pessoa. Uma pessoa que ela ama a Deus, a gente vai ser inspirado a amar a Deus. A gente começa a andar muito com uma pessoa que ela ama a palavra de Deus, e tudo que ela posta é lendo a palavra de Deus, é orando a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus. Você vai amar mais a palavra de Deus. Você posta, você está com aquela pessoa, e aquela pessoa ama estar na igreja, não por obrigação, porque ela sabe que é um privilégio para ela, e ela vai querer estar na igreja, vai te impulsionar a estar na igreja. E aí você começa a andar com uma pessoa que dá 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, ela já está aqui na igreja servindo, não onde ela quer servir, mas onde é necessário servir. E aí você vai ser inspirado a servir. Ou seja, relacionamentos que têm um impacto na nossa vida. Gente, a verdade é que às vezes nós nos encontramos em relacionamentos que nos mantêm mais próximos do padrão desse mundo do que do padrão de Deus, gente. Às vezes a gente está gastando mais tempo com relacionamentos que nos puxam mais para o padrão do mundo do que nos impulsionam para o padrão de Deus. Aí depois você fala assim: ah, eu não sei como é que eu vim parar nisso aqui. Você não sabe, meu amigo, as suas amizades. As más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias constroem bons costumes. Cuidado, preste atenção nisso, cuidado com amizades e conexões que te levam a comprometer os seus valores, te afastam da presença de Deus e te impedem de crescer na tua fé. Cuidado. Relacionamentos que te levam a comprometer os teus valores, você precisa podar. Relacionamentos que te levam a se afastar da presença de Deus, você precisa podar. Relacionamentos que te impedem de crescer na tua fé, você precisa podar. Podar para quê? Para que você possa crescer saudável. Podar para quê? Para que você possa crescer e florescer na tua vida. Ei, gente, para alcançar um novo nível de maturidade espiritual, nós precisamos ter a coragem, amigo, coragem. Coragem de podar alguns dos nossos relacionamentos atuais. Coragem. Ah, eu vou ter que podar esse relacionamento? Vai. Porque ou você poda esse relacionamento ou você poda o seu crescimento. É necessário coragem. Isso vai ser doloroso. Porque às vezes a gente, gente, eu já teve pessoas tão próximas minhas, pessoas da minha vida, de dentro da minha casa, que eu tive assim, não, teve um momento que eu tive que podar. Por quê? Porque se eu não podo, eu vou secar espiritualmente. Se eu não podo, eu vou morrer espiritualmente. E é necessário podar, porque vai ser doloroso, mas vai ser vital para a minha vida e para a tua vida. Porque quando nós podamos, nós continuamos crescendo, florescendo e frutificando. E às vezes o podar vai ser uma pessoa até da igreja. Você está ali em um relacionamento que só critica, só critica, só critica, só fala problema, só reclama, reclama do ministério, reclama da palavra, reclama, reclama do serviço, reclama, reclama, reclama tanto, porque reclama, mas não faz nada. Que assim, são pessoas que reclamam do que está sendo feito, mas não estão comprometidos em fazer e edificar. E aí a gente vai falar assim, cara, peraí, eu não quero isso para a minha vida não. Eu não quero perder o meu tempo ouvindo isso aqui não, sabe por quê? Porque eu sou uma planta saudável. Mas de tanto ouvir crítica, um dia eu posso me tornar um galho seco. E eu vou podar esse relacionamento, por quê? Porque eu tenho que permanecer saudável. Eu tenho que permanecer crescendo, florescendo, frutificando. Então é necessário. E essa palavra, gente, é para a gente olhar, não só para a gente podar os outros, que às vezes nós podemos estar sendo essas pessoas. A gente olhar e falar assim, não, peraí. Se permitir ser podado por Deus e ser tratado por Deus. Pergunta é, quais são os pensamentos que você precisa podar na tua vida? Quais são as palavras que você precisa podar na tua vida? Quais são as atitudes que você precisa podar na sua vida? Quais são os relacionamentos que precisam ser podados por você? Quais são os lugares que precisam ser podados da tua vida? Porque, ah não, quero estar saudável, mas eu continuo frequentando os mesmos lugares. Presta atenção nisso. Os lugares que você frequenta revelam aquilo que você procura. O que é que você tem buscado? O que é que você tem procurado para a tua vida? Então tem determinados lugares que para a gente permanecer saudável, a gente precisa podar da nossa vida. Uma coisa é certa. Eu e você precisamos nos permitir ser podados por Deus para crescermos e amadurecermos espiritualmente. Eu quero ler com você o que está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, na NTLH, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Tudo que essas pessoas fazem dá certo. Elas crescem, elas florescem, elas frutificam. Por quê? Porque elas não se deixam levar pelo conselho dos maus. Que elas não querem acordo com quem não quer saber de Deus. Porque elas não sentam na mesa daqueles que zombam de Deus. E quantas vezes nós temos sentado na mesa ou no grupo do WhatsApp, o que quer que seja, de pessoas que zombam de Deus. Fala assim, não, mas eu não estou dizendo nada. Mas você está sendo omisso. E por você ser omisso, você vai secar. Porque Deus não te chamou para ser omisso e continuar assistindo que as pessoas estão zombando de Deus. Deus te chamou para podar determinados relacionamentos. Não seguir o conselho dos maus. não seguir o exemplo daqueles que não querem saber de Deus e não se juntar com quem zomba do que é sagrado. Podar os laços do mundo, padrão desse mundo, com algumas pessoas do passado, não significa, presta atenção nisso, não significa que nós seremos insensíveis, cruéis com as pessoas ao nosso redor. Ah, não, quer dizer que é para abandonar aquela pessoa? Não. Você lembra de uma palavra que eu disse aqui? Existem relacionamentos que você faz vida na vida, amizade, jornada. Existem relacionamentos que você ministra. Você ministra, você não é ministrado, você ministra. Por quê? Porque você impõe um limite saudável. Você fala assim, não, aquela pessoa que está seca, ela precisa de esperança. Ela precisa de graça. Mas eu tenho que cuidar da minha vida para que eu não me torne daquela forma. Então eu vou ajudar aquela pessoa, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Então não significa que nós vamos ser insensíveis e cruéis. Há pessoas que zombam de Deus, por quê? Porque tem esperança para aquele que zomba de Deus. Aquele que tem um conselho mau, porque tem esperança para aquela pessoa. Aquela pessoa que não quer saber de Deus, ah, um dia, talvez era você que não queria saber de Deus, mas você foi encontrado por Deus, você foi achado por Deus, você teve um encontro transformador com Deus. Não significa ser insensível ou cruel, mas significa simplesmente reconhecer quando certos relacionamentos estão nos impedindo de crescer, e isso nos leva a nos afastar de influências que são negativas para a nossa vida. Impor um certo limite em influências que estão sendo negativas para a nossa vida. E ao cortar, ao podar esses relacionamentos, sabe o que é que nós estamos fazendo? Presta atenção nisso. Nós estamos abrindo espaço. Porque quando você corta aquilo que está seco, você poda aquilo que está seco, você abre espaço para que algo novo possa surgir. Então nós estamos abrindo espaço para que Deus possa trabalhar em nossas vidas e nos guiar em direção ao seu propósito para nós. Nós estamos criando espaço para relacionamentos saudáveis e edificantes que nos ajudarão a crescer, florescer e frutificar espiritualmente. Por quê? Porque à medida que você poda aquilo que está seco, você pode um relacionamento assim, você não é insensível, você não é cruel, você tem amor, você tem graça, mas você está abrindo espaço para que possa surgir um relacionamento saudável na tua vida, um relacionamento que vai edificar na tua vida. Quantas vezes nós temos ocupado o nosso tempo e nós dizemos tanto, ah, eu não tenho tempo. Não é falta de tempo, é questão do que é prioridade para a nossa vida. E às vezes a gente tem dedicado tanto tempo para estar em meio à sequidão de pessoas, a pessoas, a conversas secas, conversas doentes, conversas que são praticamente mortas espiritualmente. E a gente não deixa um relacionamento novo surgir na nossa vida. Ah, não, mas é porque é uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito. Ah, meu amigo, você vai aprender. Se você quer cuidar da sua saúde, se você quer cuidar da tua vida espiritual, às vezes você vai ter que podar até aqueles que você mais ama e você mais gostaria de estar junto. Por quê? Pela tua saúde espiritual. Quando você poda, você abre espaço para novos relacionamentos. Quando você poda, você abre espaço para novas pessoas que virão na sua jornada. Presta atenção nisso. Os nossos relacionamentos, não brinque com seus relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos, eles têm a capacidade de nos levar ao alto de um topo, a um alto de uma montanha. Ou eles têm a capacidade de nos levar para o fundo de um poço. Relacionamentos que nos elevam. Relacionamentos que nos rebaixam. Relacionamentos que constroem. Relacionamentos que destroem. Relacionamentos que curam. Relacionamentos que adoecem. A minha pergunta é, qual é o tipo de relacionamento que você tem se cercado? Quais são os relacionamentos que você está inserido? Os relacionamentos que você está vivendo têm feito você crescer, florescer e frutificar? Ou têm feito você secar, adoecer e morrer espiritualmente? Porque quanto mais, presta atenção nisso, quanto mais tempo você passa sem podar e ser podado, mais chance você tem de contaminar o fruto na sua vida. A gente deixa lá, não. Deixa aqui, deixa, não é nada não. Vai crescendo, à medida que cresce aquilo que é saudável, também cresce aquilo que é doente, também cresce aquilo que está seco. E aí quando você menos espera, aquilo ali compromete o fruto na sua vida. Então não demore a podar e a ser podado. Mas também outra coisa importante, eu falei sobre podar relacionamentos, lugares, pensamentos. Mas também outra coisa que a gente precisa podar, é podar a si mesmo. Porque às vezes a gente pensa em podar os outros, mas a gente precisa olhar e falar assim: tem coisa em mim que eu preciso podar. Tem coisa na nossa vida que nós precisamos podar. E podar a si mesmo significa morrer para si mesmo e viver para Cristo. Isso é uma verdade poderosa do cristianismo. Ah, eu vou podar a mim mesmo, para quê? Para morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Significa que eu estou dizendo assim: ah, eu estou podando os meus desejos, eu estou podando a minha vontade, eu estou podando o meu querer, para quê? Para que prevaleça na minha vida a vontade de Deus, os planos de Deus, o querer de Deus. E aí, gente, isso pode soar como algo assustador, mas é a essência da vida cristã. 1 Coríntios 11, 1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Lá na carta de Filipenses diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos ser um povo, uma geração que vai se levantar como imitadores de Cristo Jesus. E o que é que isso envolve? Isso envolve podar, renunciar aos nossos próprios planos e sonhos e deixar que os planos e sonhos de Deus para as nossas vidas aconteçam e prevaleçam. Porque tem muita gente cheia de plano e sonho, mas nós precisamos podar, renunciar a isso, para que aconteça, prevaleça em nossas vidas o plano e o sonho de Deus. Lucas 9, 23, Jesus diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o convite do Evangelho de Jesus. Você quer vir após mim? Então, negue a si mesmo. Não tem essa vontadezinha sua? Negue a sua vontade. Ah, mas não tem esse planozinho seu? Negue o seu plano. Ah, mas eu sonho muito com isso. Você é capaz de negar aquilo que você sonha? O convite de Jesus para mim e para você é esse. O Evangelho de Jesus é um convite a negar a si mesmo, podar a si mesmo. A minha pergunta para você é: pelo que é que você tem orado? Pelo que é que você tem orado? Você tem orado para que Deus abençoe os teus planos, sonhos, vontades? Ou você tem orado para que você viva os planos de Deus que já são abençoados? Que a gente fala assim: não, eu quero, Deus abençoa o meu plano. Existe um nível maior, gente, de viver aquilo que já é abençoado. Porque não é sobre receber uma bênção, é sobre viver como já abençoado. Por quê? Porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, diante disso, o que é que eu quero? Eu vou podar toda a minha vontade, todo o meu plano, e eu vou começar a orar e dizer assim: Deus, eu quero viver aquilo que já é abençoado pelo Senhor. Eu quero andar pelo caminho que já é abençoado pelo Senhor. Eu quero viver os planos que já são abençoados pelo Senhor. E aí, gente, eu imagino que o processo da cruz não foi fácil para Jesus. Você acha que foi fácil? Eu imagino que aquilo ali não foi fácil. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, foi crucificado, mas ele confiou em Deus. E ele entregou os caminhos dele ao Pai. Ele negou a si mesmo. Lucas 22, 39 a 42 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhe Jesus, estava ali aproximando o momento da crucificação: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa morte, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós seremos imitadores de Jesus. Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus ali demonstrou a sua humanidade, dizendo, caminhando para a morte, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito conforme a minha vontade, seja feito conforme a tua vontade. A oração que ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa. A poda de si mesmo não é algo fácil, mas é algo necessário para a nossa vida. A poda de si mesmo envolve muitas vezes renunciar a podar algo que você ama ou deseja muito. A poda de si mesmo significa você podar, renunciar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, as suas vontades. Mas é um processo necessário para o nosso crescimento espiritual. Quando nós morremos para nós abrimos espaço para que Deus possa nos encher com o seu Espírito Santo e nos capacitar a viver não qualquer vida, mas uma vida que vale a pena ser vivida. A vida que Ele conquistou para nós. Gálatas 2:20 diz assim: Eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, não vivo de qualquer forma, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso aqui é ser podado. Falar assim: estou crucificado com Cristo, então agora não sou eu que escolho as minhas vontades, é sobre a vontade de Deus. Assim, já não sou eu mais quem vivo, não é a minha vontade, isso aqui foi podado. Não é o meu querer, isso aqui foi podado. Não são os meus planos, isso aqui foi podado. Os planos de Deus. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim para que os planos dele, para a minha vida, sejam cumpridos. Deixa eu te falar uma coisa: o plano de Deus, o propósito de Deus para você é muito maior do que você mesmo. Porque tem muita gente querendo, eu quero viver os planos e propósitos de Deus, que se resumem em enriquecer, em ganhar milhões em tanto tempo. Isso aqui é passageiro, gente. Sim, vamos crescer profissionalmente, financeiramente, mas a minha pergunta é: o que é que aquilo que você está planejando está alinhado aos planos de Deus para a tua vida? Eu quero isso por quê? Porque dá dinheiro. Eu quero isso porque aquela pessoa famosa está fazendo. E aí você está imitando todo mundo, menos Jesus. Precisamos podar a nós mesmos. Isso é amadurecer. Morrer para mim mesmo e viver para Cristo significa dizer não aos nossos desejos egoístas e dizer sim à vontade de Deus. Você quer que eu te diga qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? A vontade de Deus para nós sempre vai ser sobre amar a Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus para nós sempre vai ser sobre amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus para nós sempre vai ser sobre edificar a sua igreja. Porque tem gente que está tão comprometida em edificar coisas, edificar carreiras. Isso vai fazer parte, eu não estou falando que não é para fazer, mas edifica tudo e não edifica a igreja. Vontade de Deus é sobre edificar a igreja. A vontade de Deus é sobre ser ponte para levar outras pessoas a Jesus através do nosso convite. A vontade de Deus é sobre alcançar pessoas. É sobre ser generoso. É sobre servir ao próximo. É sobre amar o próximo. A vontade de Deus é sobre alcançar as escolas de Fortaleza. A vontade de Deus é sobre alcançar as faculdades de Fortaleza. A vontade de Deus é sobre alcançar as famílias de Fortaleza. A vontade de Deus. Nós precisamos viver, podar a nós mesmos, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Podar a si mesmo é sobre tirar os olhos do nosso umbigo e olhar para aquilo que Deus se importa. Que às vezes é uma vida tão resumida a mim, o meu sucesso, a minha realização, a minha alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi criado por Deus para algo muito maior do que você mesmo. O plano de Deus para a sua vida envolve você, mas não envolve só você. É um plano muito maior do que você mesmo. Ei, gente, ao morrermos para nós mesmos, nós experimentamos uma liberdade e alegria que não pode ser encontrada em lugar nenhum. Nós estamos livres para viver uma vida de propósito, uma vida cheia de significado. E quando nós temos isso, nós descobrimos o caminho verdadeiro para uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Eu ainda não terminei a minha mensagem, ainda tem mais um ponto. Eu quero te encorajar, você baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos rapidamente e fazer uma oração comigo de coração sincero. Repete essas palavras que eu vou te dizer. Deus, Deus, frustra os meus planos, frustra a minha vontade, frustra o meu querer, para que prevaleça em minha vida a tua vontade, os teus planos e o teu querer, em nome de Jesus, amém. Por último, o que nós aprendemos com esse processo da poda? Aprendemos a ter humildade para sermos podados. Ter humildade para ser podado, orientado, corrigido por relacionamentos saudáveis. Isso aqui nos leva a um crescimento e amadurecimento espiritual. Porque aqui nós estamos nesse lugar, não é para, para que as pessoas amaciem o meu ego, para que as pessoas falem aquilo que eu quero ouvir. Não, nós estamos aqui nesse lugar para que o ferro afie o ferro, como diz Provérbios: ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu amigo, corrigindo, confrontando, orientando, ajudando uns aos outros. Provérbios 27, 5 e 6 na NVT diz assim: a repreensão franca, a correção franca, é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 12, 1 na NTLH diz: preste atenção nisso. Aquele que quer aprender gosta que lhes diga quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Aquele que gosta de aprender e crescer gosta que lhe diga quando está errado. Ei, Cessê Videira, valorize as pessoas, os relacionamentos saudáveis, que olha no olho, no seu olho, olho no olho, e que fala, corrige, orienta, confronta, que fala não aquilo que você quer ouvir, mas que fala aquilo que você necessita ouvir. Que o nosso comprometimento aqui não é falar, todo mundo aqui saiu ouvindo o que queria ouvir. Se estiver alinhado com a palavra de Deus, amém. Se não tiver, nós somos pela palavra de Deus. Quando nós aconselhamos, quando nós conversamos, nós não recebemos para dizer assim, eu vou falar o que aquela pessoa quer ouvir. Não, eu vou falar o que aquela pessoa necessita ouvir. Por quê? Porque o que ela necessita ouvir vai levá-la a um crescimento e amadurecimento. Isso requer de nós humildade. Pode ser difícil aceitar certas correções, certas orientações, certos conselhos, mas nós precisamos lembrar que é através desses relacionamentos saudáveis que Deus nos molda, que Deus nos poda e que Deus nos transforma. Ser orientado, ser corrigido. Permita-se ser podado por pessoas, por relacionamentos saudáveis. Agora presta atenção nisso, eu já estou terminando, mas recebe isso aqui no teu coração. Saiba muito bem quem são as pessoas que você está escutando e permitindo que pode você. Porque nós estamos em uma geração que se escuta muito, se escuta de todo canto, tem muita gente falando. Escute as pessoas certas. Quando você for ser aconselhado por alguém, procure alguém que não tenha apenas um discurso bonito ou uma fala bonita. Procure não apenas alguém que tem muitos seguidores, curtidas, comentários, visualizações. Procure não alguém apenas que é famoso, mas procure alguém que tem frutos na sua vida. Procure alguém que não vive uma vida baseada naquilo que diz, mas que vive uma vida baseada naquilo que vive, no exemplo. E aqui não é sobre perfeição, gente, é sobre testemunho de vida. Procure pessoas que têm testemunho de vida. Procure. Agora, para fazer isso, nós precisamos sair do isolamento. E nós precisamos viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus faz em meio à comunidade. Se você está aqui, você ainda não está tão envolvido nessa igreja. Como, Rafael? Como é que eu posso me envolver mais? Quem é que tem um GC para chamar de seu? GC. O que é que significa? Grupo de crescimento. Você entra lá, ninguém é perfeito, mas todo mundo está comprometido em crescer. E quem não tiver comprometido vai ser corrigido, vai ser confrontado, vai ser orientado, vai ser podado. Por quê? Porque grupo de crescimento não é grupo de amigos. Não, grupo de amigos nós temos em vários locais. Grupo de crescimento é grupo de crescimento onde nós nos tornamos amigos. Se você não tem um grupo de crescimento, procura. Procura entrar logo em um grupo de crescimento. Procure se envolver. Procure um líder para você ser aconselhado. Procure o seu líder para te aconselhar, para te ajudar. Procure estar em meio a relacionamentos saudáveis, que irão te podar, que irão te fazer crescer. Procure. Preste atenção nisso. Procure pessoas, não apenas para comunicar uma decisão sua, mas procure pessoas para ser aconselhado, confrontado, podado, orientado, corrigido. E então, essas pessoas te ajudarem a você tomar uma decisão. Porque, gente, quantas vezes, nesses anos de liderança, eu recebo pessoas que pedem orientação, pessoas que pedem um conselho, pessoas que querem ouvir, mas também pessoas que simplesmente comunicam. Não, tomei essa decisão. Não, vou fazer isso aqui. E uma pessoa que já chega com uma decisão, ela não quer ouvir nenhuma opinião que não seja a dela. Então, assim, antes de tomar uma decisão, procura pessoas sábias. Conversa com aquela pessoa. Pergunta para ela: e aí, o que é que você acha disso? O que é que você faria aqui no meu lugar? Qual direção você tomaria? Procura pessoas. Nós estamos sendo podados, gente. Nós estamos sendo refinados por relacionamentos saudáveis que nos ajudam a crescer, florescer e frutificar espiritualmente. Termino dizendo para você, nós vamos ser podados. Mas tudo isso não faz sentido se nós não atendermos a um convite de Jesus para a nossa vida. Ele começa, João 15, falando sobre a poda. E aí João 15, 4, 5, ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, sem Jesus, eu e você, nós não podemos fazer coisa alguma. Nós vamos passar pelo processo da poda. Mas não adianta ter poda se nós não permanecermos em Jesus. Não adianta ter poda se a nossa vida não estiver enraizada em Jesus. Não adianta ter poda, regar e tudo mais, se a nossa vida não estiver construída em Jesus. Eu quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.